Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início aos trabalhos. Vou começar por dar nota aos senhores deputados que, na sequência da nossa, o nosso convite à Procuradora-Geral da República, que lhe foi entretanto feito para apresentar o relatório e então vir cá, conforme ficou combinado na reunião de mesa e coordenadores, vir cá no dia 11 de setembro, recebi um e-mail da Sra. Procuradora-Geral da República a aceitar o convite e a fazer, e assumir o compromisso que no dia 11 de setembro estaria cá, já com os relatórios entregues, que ela iria fazer o esforço previamente entregues, e estaria cá para a audição. Portanto, não consegue ouvir porque há demasiado ruído na sala. Eu agradeci algum silêncio na sala, uma vez que estamos a trabalhar. Obrigada. Estava a dizer que, na sequência da nossa reunião de mesa e coordenadores, que ficámos resolvemos pedir então que o relatório fosse finalizado, o relatório de atividades do Ministério Público, e que a Procuradora-Geral da República viesse na primeira reunião, que é a reunião de dia 11 de setembro, para a audição, dou nota de que recebi já a confirmação da Sra. Procuradora-Geral da República de que o relatório será entregue atempadamente e ela virá no dia 11 de setembro a fazer a audição. Portanto, é só para depois já estarem programados, que é a primeira reunião a seguir a férias, para estarem já preparados para a audição. Vamos entrar então agora na ordem do dia, que é o ponto 1, que é a distribuição de iniciativas legislativas, com nomeação de relatores. Temos também a nomeação de relatores para o relatório anual da Provedora de Justiça referente ao ano 2023 e para o relatório da Provedora de Justiça enquanto mecanismo nacional de prevenção da tortura. Os dois cabem ao PSD. Pergunto se o PSD já tem relator a indicar.
O PSD indica-me a mim, para os dois.
Aos dois, obrigado. Entretanto, temos a proposta de lei número 9 do Governo, que procede à 31ª alteração ao Decreto-Lei número 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. O relator a indicar cabe ao Partido Socialista. Deputada Isabel Moreira.
Indicamos a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada. Projeto de Lei número 203 do PCP, que elimina as desigualdades na atribuição do suplemento de fixação ao pessoal do Corpo da Guarda Prisional em funções nas regiões autónomas. O relator a designar cabe ao PSD.
O Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Paula Margarido.
Muito obrigada. Projeto de Lei número 208 do PCP, que reforça os direitos e regalias dos bombeiros, procedendo à 5ª alteração ao Decreto-Lei 241/2007, 21 de junho, que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território nacional. O relator, a nomeação cabe ao Chega.
Sr. Presidente, nomeio-me a mim próprio.
Muito obrigada. Temos ainda a proposta de lei número 210 do Chega, que assegura aos advogados, solicitadores e agentes de execução a faculdade de escolher o seu regime contributivo. Lembro que este projeto de lei está em conexão com a 10ª Comissão e o relatório a votar na primeira comissão será a votar só para setembro, portanto, na primeira reunião da comissão em setembro. O relator a designar cabe ao PSD.
O Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Ana Santos.
Muito obrigada. Depois temos baixa para discussão para esta comissão dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 198 do PSD, cujo título é Constituição de uma Comissão Eventual para o Acompanhamento Integrado da Execução e Monitorização da Agenda Anticorrupção. O que se pergunta é se pretendem discutir este assunto em plenário ou em comissão.
Em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão. Depois o projeto de resolução número 200/16 do LIVRE, que recomenda ao Governo a priorização e investimento na melhoria das instalações de postos e esquadras da GNR e da PSP. A pergunta ao LIVRE, que não está, não se pergunta. Portanto, tem aqui mais duas do LIVRE que eu me vou dispensar de ler e aguardar que chegue alguém. Quem é que indicou? O projeto de resolução número 206 do PCP, que recomenda ao Governo a criação da carreira de técnico de reinserção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que o PCP deu nota de que pretendia que a discussão fosse feita em comissão. O projeto de resolução, o outro assim também é do LIVRE, portanto os quatro do LIVRE ficam em stand-by até sabermos quais serão as decisões que tomam em relação à forma de o discutir. Iniciativas europeias continua a não haver. A Europa ainda está a instalar os seus órgãos e, portanto, é normal. Depois temos discussão e votação do relatório sobre as seguintes iniciativas legislativas. O projeto de lei número 167 do Bloco de Esquerda, que altera o regime de garantia de alimentos devidos a menores, alargando e melhorando as suas condições de acesso. Foi relatora a sua deputada Raquel Ferreira, a quem dou a palavra para apresentar o relatório.
Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras deputadas e deputados. Eu vou tentar ser o mais sintética possível. O presente projeto de lei número 167 altera o regime de garantia de alimentos devidos a menores, alargando e melhorando as suas condições de acesso, e deu entrada no passado dia 6 de junho de 2024. Tendo sido junta à ficha de avaliação prévia de impacto de género, foi admitida a 6 de junho de 2024 e baixou a esta comissão. É mencionada na nota de admissibilidade uma eventual conexão com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, e no dia 9 do presente mês foi feito, os proponentes procederam à reformulação da iniciativa, alterando alguns artigos em sentido oposto à proposta inicial, o que motivou uma reformulação do relatório entregue pela hora signatária, cujas alterações encontram-se vertidas em notas de rodapé ao longo do texto, considerando o teor dos pareceres recebidos, onde se verifica terem sido acolhidos algumas das sugestões que foram efetuadas nos mesmos. A iniciativa legislativa em análise pretende modificar os requisitos de atribuição de garantia de alimentos devidos a menores, passando a ser considerada no cálculo do valor do salário mínimo nacional e não no valor indexante dos apoios sociais, alterando a lei número 75/98 de 19 de novembro, garantia de alimentos devidos a menores. Depois, sublinham que as dificuldades de acesso ao mesmo resultam da apertadíssima condição de recurso que exclui quase toda a gente, sendo urgente alargar o número de pessoas que podem beneficiar deste apoio. Os proponentes assim pretendem alargar e melhorar as condições de acesso a este apoio, garantindo que uma mãe ou pai com rendimento até pouco mais de 1.000 euros e com o filho ou filha a cargo possa ter acesso a este apoio, equiparar pessoa beneficiária da prestação de alimentos ao requerente para efeitos de capitação do rendimento do agregado familiar e permitir maior amplitude na fixação do valor assegurado pelo fundo face aos constrangimentos do progenitor em falta. Esta iniciativa é composta por 4 artigos, o primeiro definidor do respectivo objeto, o segundo alterando a Lei 75/98 de 19 de novembro, o terceiro estabelecendo o prazo para a regulamentação da iniciativa e o quarto determinando o momento de entrada em vigor da iniciativa, caso seja aprovada. No que respeita ao enquadramento parlamentar, verificou-se na nota técnica retificada e entretanto emitida pelos serviços a inexistência de iniciativas parlamentares pendentes, bem como o facto de não ter dado entrada na 4ª e 5ª legislaturas qualquer iniciativa legislativa conexa com o projeto de lei em análise. Da avaliação dos pareceres solicitados, a 12 de junho de 2024 foram solicitados pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e ainda à Ordem dos Advogados. Até à presente data foram recebidos 2 pareceres, o da Ordem dos Advogados e o do Conselho Superior da Magistratura. Relativamente ao parecer da Ordem dos Advogados, é parcialmente favorável ao projeto de lei em análise, atendendo a algumas recomendações que são feitas pelo mesmo e que são citadas neste relatório e que, por essa razão, e por economia de tempo, eu remeto para estas recomendações. Depois, o Conselho Superior da Magistratura conclui no seu parecer, que as alterações legislativas ora preconizadas manifestam, sem dúvida, opções de política legislativa atendendo às considerações precedentes e também são citadas uma série de considerações e que também remeto para o presente relatório por economia de tempo. Relativamente à opinião da deputada relatora, neste momento exime-se nesta sede de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão do projeto de lei supra-referido na sessão de plenário. Conclusões. Tratando-se de um poder dos deputados, nos termos da Constituição e do regimento, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou a iniciativa em análise. A iniciativa em apresentação deu entrada, como já disse, a 4 de junho. A 6 de junho foi admitida e baixou à generalidade nesta comissão, por despacho do Presidente da Assembleia da República, tendo sido iniciada na sessão plenária no dia 11 de junho. A 9 de julho, como já referi, procederam à reformulação da iniciativa, alterando alguns artigos. A iniciativa não se encontra ainda agendada para a reunião de plenária. Assumindo a forma de projeto de lei, a iniciativa cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento. Relativamente ao limite à apresentação de iniciativa prevista no número 2 do artigo 167 da Constituição e o número 2 do artigo 120 do Regimento, designado por lei de travão, apesar de ser previsível que a iniciativa em apreço implique um aumento de despesa, o mesmo parece encontrar-se acautelado, uma vez que a iniciativa remete a respectiva entrada em vigor com a apresentação do orçamento de Estado subsequente à sua publicação. O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto. Em caso de aprovação, o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em redação final. A iniciativa dá cumprimento ao disposto no artigo 6, número 1 da lei formulário, indicando no artigo número 1 que procede à quinta alteração à lei 75/98 de 19 de novembro, sem prejuízo do superindicado, consultado o Diário da República, verifica-se que a lei número 75/98 de 19 de novembro foi objeto de 3 alterações até à data, constituindo esta a 4ª alteração, o que cabe corrigir, sendo relevante para efeitos de republicação, uma vez que o autor não promoveu em anexo a republicação da lei 75/98 de 19 de novembro. Caso o legislador assim o entenda, poderá editar uma norma de republicação e o respectivo anexo até à votação final global. Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, que deve ser objeto de publicação na primeira sede do Diário da República. No que respeita ao início da vigência, no artigo 4º deste projeto de lei, estabelece que a sua entrada em vigor ocorrerá, como já referi atrás, com a aprovação do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. Sem prejuízo de a norma poder ser aperfeiçoada, para garantir o seu cabal cumprimento, até ao limite da apresentação de iniciativas nos termos do artigo 167, número 2 da Constituição e do número 2 do artigo 120 do Regimento, designado a lei de travão, tal como indicado supra. Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos suscita outras questões em face da lei formulário e a Comissão de Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias é do parecer que o projeto de lei em análise reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fábio Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, para agradecer à deputada Raquel Ferreira a elaboração e apresentação do relatório.
Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada. Como o Bloco de Esquerda tem que ser o último a falar, eu, naturalmente, agradecendo à Sra. Deputada o parecer, gostava de aproveitar estarmos aqui para pedir ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo para explicar, tentar responder um pouco àquilo que é suscitado no parecer do Ministério Público, ou seja, depois das considerações todas que são feitas no parecer, eu sei que o projeto foi alterado, ainda assim, depois de tudo o que é exposto ao longo do parecer, Como é que responde à dúvida quanto ao que se pretende regular, se não decorre de alguma forma do regime jurídico que está atualmente em vigor? E lendo só este parágrafo, com efeito, quando estamos perante um beneficiário menor de idade, carecendo mesmo de capacidade judiciária, esta é suprida nos termos acima referenciados. Quem figura como requerente é sempre o beneficiário, ainda que representado face à sua incapacidade. E se for maior, mas ainda se encontrar em processo de formação educacional, parece poder dizer-se, face a tal regime, que o exercício das responsabilidades parentais se mantém na parte concernente ao dever de assistência. Por consequência, a única entidade que não pode intervir é o Ministério Público, na perspectiva que não estamos perante um beneficiário menor de idade. Assim, suscitam-se dúvidas sobre o sentido e o alcance da nova regra que se pretende positivar. O que é que se pretende? Pretende-se, com esta nova regra, impor que, sendo o beneficiário maior, tenha que ser ele próprio a demandar e que não possa ser de todo o titular das responsabilidades parentais nessa parte em instaurar a ação? Portanto, estas dúvidas que são suscitadas no Ministério, pelo parecer do Ministério Público, que é mais denso do que do Conselho, que é muito mais denso do que da Ordem dos Advogados, é que eu gostava que pudessem, de uma forma mais densa, serem aqui explicadas, porque, no fundo, o que o parecer diz, muito mais do que dizer, claro, que é uma opção de política legislativa, é que esta alteração não é necessária. E eu acho que era importante poderes ver isso esclarecido. Muito obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, quer responder?
Respondo com evidência. Agradecer a pergunta, claro, e as dúvidas suscitadas pela senhora deputada Isabel Moreira. Nós não faremos hoje a discussão do projeto, ele mereceu vários contributos, agradeço muito a reflexão que o fez. Nós estamos a maturá-lo, estamos a contactar ainda com um conjunto alargado de entidades. Ele suscitou particular interesse por várias delas, o que mostra que pode ter um caminho legislativo com o qual contamos que contributo as mais diversas bancadas. Não queremos encerrar esse debate. As questões suscitadas pelo Ministério Público levantam-nos um conjunto de reflexões. Por essa mesma razão é que já o alteramos, voltaremos a fazê-lo. E em setembro, creio eu, que estaremos em condições de o debater nesta Comissão e na Comissão de Trabalho e Segurança Social, ultrapassadas também as várias questões que foram levantadas, porque entendemos que esta alteração legislativa é necessária, que é oportuna, porque ela corresponde a várias solicitações, a vários problemas que nos foram colocados. Obrigado.
Muito obrigada. Daquilo que eu depreendo, e reservam-se depois para a especialidade, no fundo, fazer algumas alterações, ou antes.
Se não ficou evidente, antes.
Ok.
Senhora Presidente.
O projeto, de seguida, vamos passar à linha B. Ai, não, desculpa, temos que pôr a votação. Então, o parecer da sua deputada Raquel Ferreira sobre esta matéria. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passemos agora à linha B, que é o projeto de lei número 187 do PAN, que criou o Estatuto do Refugiado Climático. E o relator é o Sr. Deputado Rodrigo Alves Taxa do Chega, a quem dou a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Como é meu hábito, não vou ler na totalidade, apenas em alguns considerandos dizer que a senhora deputada única do PAN apresentou o projeto já referenciado pelo Sr. Presidente no dia 17 de junho, ao abrigo das normas, números e alíneas legais correspondentes, constitucionais e regimentais, melhor dizendo. No que toca à opinião do relator, abstenho-me de emitir aqui a opinião, reservando a posição sobre a iniciativa para o debate na generalidade e, conclusivamente, apenas duas notas. Dizer que o projeto de lei em apreço cumpre os requisitos formais previstos nos artigos para o efeito estabelecidos, e que, face ao exposto no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a presente comissão é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não vendo ninguém a necessitar de nenhum esclarecimento em relação ao relatório do Sr. Deputado Rodrigo Alves Tais, coloco o mesmo em votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está o mesmo aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do parecer sobre a interpretação do artigo 100-A do Regimento da Assembleia da República. A pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, era relator o Sr. Deputado, Pedro Delgado Alves. Não nos chegou ainda o parecer. É adiado? Pois, ok. Não, não, só pergunto porque foi a pedido do Sr. Deputado que marcámos para o dia de hoje. Não, não foi, não fomos nós que tivemos essa iniciativa. Ok. A próxima é em setembro. Para a semana era só para audições, não vamos fazer uma reunião. A próxima reunião ordinária, digamos assim, será em setembro. A outra é uma reunião que não se podem fazer reuniões ordinárias, nós temos de ter autorização para a próxima reunião e a próxima reunião é apenas e só para audições. Portanto, no ponto 5, vamos entrar então no ponto 5, admissão e distribuição de petições. Também não há. E, portanto, passemos ao ponto 6. Que são os projetos, os anúncios de projeto de voto e discussão e votação nos termos do número 7, 8 e 10 do artigo 65 do regimento dos seguintes projetos de votos. Vamos começar pelo projeto de voto número 190 do Chego, conjuntamente com o anúncio no fim. Posso anunciar já. Pronto, vou anunciar já outros projetos de voto que deram entrada antes de entrar na discussão dos projetos de voto propriamente ditos, uma vez que temos aqui ainda um número considerável. Entrou e baixou à comissão o projeto de voto número 190 do Chega, de saudação do aniversário da Polícia de Segurança Pública, que está integrado, este já está aqui, bem como... Foram agendados, estes já foram agendados para dia 17, que os que foram agendados não me parece seja necessário estar a fazer esta menção. Então, uma vez que nunca foram anunciados, e parece que tenho que... O anúncio é uma coisa bastante importante, vou continuar a anunciar. Temos o projeto de voto número 198 CDS-PP, só para o mesmo efeito, para a saudação dos 157 anos da Polícia de Segurança Pública. Temos o projeto de voto número 200 do PSD pelo centenário, o aniversário de João Beijo Voluntários de Estarreja. Temos também o projeto de voto do PSD pelos 157 anos da Polícia de Segurança Pública. Temos o projeto de voto. Agora então passemos a anunciar os que foram retirados por força de o PAR ter apresentado no mesmo sentido um projeto de voto, que é o projeto de voto do PSD, pelo falecimento de Joana Marques Vidal, e o projeto de voto do Chega, também de pesar pelo falecimento da ex-procuradora-geral da República, Maria Joana Raposo Marques Vidal, que foram retirados da discussão, uma vez que o Presidente da Assembleia apresentou um projeto de voto, pesar sobre o mesmo assunto. Depois temos também um projeto de voto de 212, o CDS, que também se congratula pelos 100 anos dos bombeiros voluntários de Estarreja. E também o PS, no seu projeto de voto número 222, se congratula pelos 100 anos dos bombeiros voluntários de Estarreja. E é tudo. E, portanto, irei agora dar início à discussão e votação dos votos. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, tem a palavra.
Obrigado. Sr. Presidente, como tinha sido sugerido, haver aqui uma, digamos, um texto comum, tanto para a PSP como para a questão dos bombeiros de Estarreja, eu iria, se a mesa me permitisse, sugerir um texto que nós preparamos, que é uma coisa, digamos, muito, muito clara. Relativamente à PSP, a proposta seria: a Assembleia da República saúda o aniversário da PSP, reconhecendo a importância fundamental da instituição na sociedade e louva o esforço e dedicação de todos os seus operacionais em prol da garantia da segurança do nosso país. Portanto, penso que isto acaba por sintetizar, digamos, o próprio voto da PSP. Se me permitirem, eu passava ao seguinte, que é relativamente ao centésimo aniversário dos bombeiros voluntários de Estarreja, E a proposta é a seguinte: a Assembleia da República congratula os bombeiros voluntários de Estarreja pela comemoração do seu 100º aniversário, orgulhando-se do seu longo, memorável e rico percurso, saudando e reconhecendo o seu importante papel na defesa da vida, saúde, segurança e socorro da população local.
Deputada Isabel Moreira.
Naturalmente, quem tem que dizer se está de acordo com a consensualização são os partidos que fizeram os votos. Eu chamava só a atenção, independentemente do que seja o texto final, que quando saúdam a Polícia de Segurança Pública fazem sempre referência ao facto de garantirem a segurança ou a segurança interna. Já agora, se pudessem referir as três funções da PSP, eu acho que ficaria mais completo, ou pelo menos a outra função que casa com essa, que é a garantia dos direitos dos cidadãos. Da nossa parte ficava mais completo, mas não nos opomos, naturalmente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, mas eu passaria aos grupos parlamentares que apresentaram estes votos a palavra para fazer a apresentação e dizerem o que entenderem sobre estes votos, e só no fim então é que se entra em textos de consensualização, uma vez que ainda nem sequer houve discussão, não há nada para consensualizar. E portanto, eu daria desde já a palavra, eu daria já desde já a palavra ao Chega, que para apresentar a saudação pelo aniversário da PSP, sou deputado Nuno Gabriel, desta vez não lhe troquei o nome. Muito obrigado.
Que eu desde já agradeço, Sra. Presidente. Ora bem, eu não vou estar a ler o voto de saudação na sua íntegra, presumo que tenham lido, apenas quero destacar aqui algumas questões que me parecem pertinentes. A PSP é uma instituição de prestígio e relevância incontestável, pautada pela dedicação e profissionalismo dos homens e mulheres que a integram, e que, apesar das dificuldades financeiras, da escassez de viaturas, com meios obsoletos e das condições precárias das quadras, tem sido louvável a tenacidade dos agentes da PSP em cumprir com as suas funções com o máximo rigor e lealdade. Nesse sentido, reconhecemos e saudamos os sacrifícios feitos por todos e por cada um dos agentes da PSP. A sua bravura, frequentemente demonstrada em situações de grande risco, é reflexo do seu compromisso com a proteção da sociedade, e nesse sentido aqui apresentamos este voto de saudação por mais um aniversário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra, dando só nota do seguinte. Penso que seria cordial, quando os colegas estão a falar, que todos tomassem atenção ao que os colegas estão a dizer, porque me parece de não ser muito ético estarem sempre a falar para o lado enquanto outros colegas estão a falar. Portanto, eu pedi encarecidamente, para não dizer outras coisas, quando os colegas estão a falar, se abstivessem de estar com conversas paralelas, porque além da manifesta falta de interesse no que o colega está a dizer, é uma manifesta falta de respeito por quem está a trabalhar nesta comissão. E, portanto, eu passo já a palavra ao CDS para o mesmo efeito, para a saudação do aniversário da Polícia de Segurança Pública. Tem a palavra, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não repetindo o que já foi dito, apenas assinalar também que, para além daquilo que já foi dito, a PSP, ao comemorar 157 anos, comemora todo um passado em diferentes configurações e em diferentes regimes políticos, mas que vem desde 1867, da instituição do Corpo da Polícia Civil pelo Rei Dom Luís, e no nosso voto salientamos aquilo que nos parece também ser relevante, que é o acréscimo de complexidade das missões que foram sendo atribuídas à Polícia de Segurança Pública e a capacidade que este Corpo teve sempre de responder positivamente a essas missões, quer em território nacional, quer numa dimensão que também é muito importante, que é a dimensão das missões internacionais desempenhadas pela PSP, que sempre prestigiaram também o país, e, portanto, nesse sentido, apresentámos o nosso voto e estamos completamente disponíveis para o consensualizar, porque o objetivo é que seja a Assembleia da República, obviamente, a saudar a PSP por estes 157 anos de dedicação a todas as missões que lhe foram atribuídas.
Muito obrigada. Passava agora a palavra para a apresentação do projeto de voto 202 ao PSD, que é para o mesmo efeito, para a saudação dos 157 anos da Polícia de Segurança Pública. António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós subscrevemos naturalmente todas as palavras que foram ditas relativamente a esta matéria. O nosso voto tem exatamente o mesmo intuito, mas acima de tudo também como um gesto de reconhecimento pelas tarefas que a Polícia de Segurança Pública, as Forças de Segurança na Generalidade exercem e por isso estamos disponíveis e estávamos disponíveis para consensualizar mesmo este texto nos termos em que forem necessários. Naturalmente, o relevante aqui, como dizia o deputado João Almeida, é encontrarmos aqui uma plataforma de reconhecimento por parte do Parlamento que consagre também esse respeito que temos pelas Forças de Segurança e, neste caso, pela PSP.
Obrigada. Eu ia pedir agora, então, ao Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa que lesse o texto que está consensualizado, porque é o texto que vai ser sujeito à votação e neste momento é que se vai proceder à votação. Se não se importa, o Sr. Deputado tem...
O texto não está consensualizado.
Ah, eu pensei que estava.
Eu julgo que...
Ah, ok.
Que a senhora Presidente então, tinha dito era que primeiro se
então leia o texto. Então leia, agora se não se importa, leia o texto para perceber se fica consensualizado ou não.
Sr. Presidente, se me permite, a Sra. Deputada Isabel Moreira tinha feito uma proposta que pelo menos nós concordamos e julgo que também colhe o apoio dos restantes grupos e muito provavelmente iremos integrar, digamos, esse trecho e faremos chegar, julgo que será melhor, com concordância da mesa, faremos chegar à mesa, se todos...
Votamos um a um ou votamos o texto consensualizado? Portanto, agora aos senhores...
Será o texto que li com a referência à defesa dos direitos de base e garantias? Será isso? Então, se calhar, a proposta, se todos concordarem, a proposta seria esta. A Assembleia da República saúda os 157 anos da Polícia de Segurança Pública, reconhecendo a importância fundamental da instituição na sociedade e louva o esforço e dedicação de todos os seus operacionais em prol da garantia da segurança do nosso país, bem como da defesa de direitos, liberdades e garantias dos portugueses.
Cidadãos. Alguma coisa ou opor a este texto, pois se não se importa, manda para os serviços por e-mail o texto. Então vou colocar à votação este texto. Quem vota contra? Ah, sou deputado António Filipe, desculpe, não tinha visto, tem a palavra.
Ops, aqui um problema de microfone, a distância dos microfones. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, para manifestar a nossa concordância relativamente aos textos consensualizados, não há como não votar favoravelmente, obviamente o que fazemos com gosto, mas queria fazer uma referência que terá que ver com situações futuras. Nós vamos saudar os bombeiros de Estarreja que fazem 100 anos.
No PSP.
Mas eu, o que eu queria dizer também é válido para o da PSP. Mas adiante já e depois do Estarreja já não falo. Faz 100 anos. Ora bem, eu presumo que para o ano não haja um outro voto, porque os bombeiros de Estarreja fazem 101 anos e por aí fora. Presumo que, quando fizer para aí 150, que quem cá estiver fará um voto por 150 anos. E, portanto, saudar um número redondo faz muito sentido. A PSP faz 157 anos. Nós vamos saudar a PSP e fazemos bem a saudar. Mas eu pergunto se, quando fizer 158 e 159, se também vamos aprovar votos. E já agora, se vamos ter aqui uma lista de aniversários para quando a GNR fizer anos... E a Polícia Marítima e o CEF, que apesar de já ter morrido, também houve um dia que nasceu, se vamos apagar as velas todos os anos às forças de segurança. Portanto, isto, claro que isto não, já não faz, isto que eu estou a dizer não é válido para este ano, porque são aqui os votos e vamos votá-lo favoravelmente, mas eu chamava a atenção que podemos estar aqui a entrar num caminho em que qualquer dia temos aqui uma lista de aniversários e vamos apagar as velas em todas as reuniões.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Só dar-lhe nota de que estou completamente de acordo, mas a disposição de apresentar votos ou a iniciativa de os apresentar ou não cabe aos grupos parlamentares. Não sou eu que vou cortar esse direito à livre iniciativa de os apresentar, entendendo que a vulgarização destes tipos de votos também acaba por ter o impacto, deixarem de ter o impacto que deveriam ter. Se começa a tornar uma coisa vulgar, já não tem interesse estar a fazer votos. Mas isso é a minha opinião, que é pessoal, e que manifesta. A senhora deputada Isabel Moreira pediu a palavra e eu peço silêncio para se poderem ouvir os colegas deputados.
Senhora Presidente.
Muito obrigada, Senhora Presidente.
Senhora Presidente, se pudesse só fazer muita apelação à mesa. Eu percebo que toda a gente esteja a precisar de férias, encontro-me nessa condição, mas tem sido muito difícil ouvir a Senhora Presidente e creio, o Sr. Deputado António Filipe, gostaríamos de ouvir o que a Senhora Presidente tem para dizer à Comissão. Obrigado.
Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu penso que gerou uma certa confusão por termos saltado imediatamente para uma hipótese de ser apenas um texto, mas depois a Senhora Presidente e bem disse, ainda não houve discussão dos votos e nós próprios pensámos que ia haver um momento de discussão de voto onde íamos referir, obviamente nunca sacando nada à Senhora Presidente, mas aos proponentes, exatamente o que acabou de ser referido pelo Sr. Deputado António Filipe. E tem a ver com isto, nós sabemos porque é que estes votos são apresentados agora, o número manifestamente não é redondo, a nós não nos faria sentido apresentar o voto pelos 157 anos de uma instituição, também queríamos chamar a atenção que isto estava um precedente para muitos e muitos, muitos votos. Não nos revemos no preâmbulo do voto do Grupo Parlamentar do Chega e agradecemos de qualquer forma o acrescente relativamente à defesa dos direitos fundamentais, porque de facto o único preâmbulo que faz referência a uma frase que de resto consta do Estatuto da PSP, no sentido de que a segurança é o primeiro fator da liberdade, é o do Grupo Parlamentar do PST. E, portanto, penso que assim pelo menos ficou mais completo, mas acompanhamos aquilo que foi dito e que tínhamos a intenção de dizer em fase de discussão, porque, de facto, 157 pode ser amanhã estarmos a celebrar os 43, 44 de uma outra instituição qualquer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como eu disse, essa iniciativa cabe aos grupos parlamentares. Eu não me posso sensibilizá-los e fazer um apelo, mas nada mais do que isso. Entramos agora no projeto de voto número 200 do PSD pelos 100 anos dos Bombeiros Voluntários de Tarroja. Votou? Não votou? Então vou votar o texto de consenso. Eu estava convencida que se tinha votado. Quem se abstém, naquele texto de consenso para o PSP, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, o Sr. Deputado vai enviar por e-mail. Eu estava convencida que já tinha feito este percurso, mas posso estar baralhada. Agora, daria a palavra ao PSD para a apresentação do voto sobre os 100 anos de Bombeiros Voluntários de Tarroja. Sr. Deputada Regina Baixo tem a palavra, ilustre tarrojense.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, colegas, por me acolherem nesta comissão que não é a minha, mas que integro hoje como sendo minha de pleno direito para fazer referência a uma data redonda muito importante para os bombeiros voluntários de Estarreja e, sobretudo, para a comunidade estarrejense. Permitam-me que personifique um bocadinho este voto. Eu sou Presidente da Assembleia Municipal de Estarreja há dois mandatos, fiz uma atividade autárquica até hoje intensa e dedicada, e os Bombeiros Voluntários de Estarreja são uma associação e um corpo de homens, mulheres e jovens que têm dado do melhor de si à sua terra e aos seus naturais e àqueles que adota. Fez 100 anos no dia 13 de julho, houve uma festividade extraordinária no sábado passado, com um desfile de carros de todas as corporações vizinhas, com a fanfarra, que é uma manifestação de arte musical que não tem par. Eu sou uma grande apreciadora da fanfarra e essas manifestações foram de uma exaltação daquilo que é a representação do fazer pelos outros sem esperar nada dos outros, que merece ser enaltecida, celebrada e imitada, se este é o termo correto, ou melhor, replicada. Por isso, Bombeiros Voluntários de Estarreja há 100 anos, a propósito de uma tragédia da Igreja Matriz de Santiago de Beduído, que era uma igreja importante e ainda hoje é a igreja matriz mais importante, talvez, do concelho, fez nascer esta corporação, que hoje é muito reivindicativa junto da autarquia, muito reivindicativa junto do governo, mas que tem gente muito generosa e sem reivindicar nada para si. Por isso, aos Bombeiros Voluntários de Estarreja, eu deixo os parabéns mais uma vez e convoco todos os presentes nesta comissão e nesta reunião a juntarem-se aos parabéns pelos 100 anos dos Bombeiros Voluntários de Estarreja. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E eu passaria agora a palavra para o mesmo efeito ao Sr. Deputado João Almeida, penso eu, do CDS, que não é de lá, mas é de próximo, para fazer também a apresentação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do CDS entendeu também apresentar este voto pela relevância da data e, fazendo aqui um parênteses relativamente ao que disse o Sr. Deputado António Filipe, nós tínhamos-lhe dito também na reunião anterior e parece-nos que faz sentido, aliás, esse é o princípio que é respeitado há muitos anos também ao nível do Ministério da Administração Interna relativamente às associações humanitárias e da presença e da homenagem às associações humanitárias e aos corpos de bombeiros em datas redondas, como se costuma dizer. Os 100 anos são um momento único, neste caso dos Bombeiros Voluntários de Estarreja, que têm esta característica, que não sendo única, é também especial, de se terem formado depois de uma tragédia local e da sociedade se ter associado para conseguir criar um corpo que evitasse tragédias idênticas àquela que esteve na origem da criação dos Bombeiros Voluntários de Estarreja. E é essa a natureza dos Bombeiros Voluntários, gente de cada uma das terras que se une para missões de proteção e socorro à sua comunidade, e obviamente que isso merece, também o dizemos, mas isto é comum a todas as associações humanitárias e aos seus corpos de bombeiros, é esta característica muito especial que existe em Portugal e que não existe em nenhum país com a dimensão que existe em Portugal, de nós termos grande parte da nossa proteção e socorro assegurada por uma base voluntária, que felizmente se tem profissionalizado nas suas missões, mas que do ponto de vista do recrutamento e da base associativa é voluntária e que mesmo quando se profissionalizam os corpos de bombeiros, continua a haver muita gente, muitos dirigentes destas associações humanitárias que fazem também um trabalho extraordinário com uma dedicação, sem também eles receberem nada em troca. E, portanto, fica aqui a nossa homenagem aos Bombeiros Voluntários de Estarreja e ao seu 100º aniversário.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra também ao ilustre sargento do PS, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, apresentamos este voto não por ter um deputado estarregente, mas por um enorme mérito daquela que é a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Estarreja, de que, como aqui foi dito, no passado dia 13 celebraram o seu 100º aniversário. São 100 anos de entrega à comunidade, de entrega às pessoas, de entrega ao outro, que muitos homens e mulheres ao longo destes 100 anos dedicaram muito daquelas que foram as suas vidas, concordando evidentemente com o que aqui foi dito pelos deputados que anteriormente tiveram a oportunidade de falar. Os Bombeiros Voluntários de Estarreja têm um longo percurso de respeito, de entrega, de dedicação, de compromisso para com o Conselho de Estarreja, para com o Distrito de Aveiro. A sua celebração destes 100 anos, os bombeiros foram marcados por várias conquistas, desde o seu início, como aqui também já fui referido, desde a construção de vários quartéis, desde a aquisição de viaturas, da formação do seu corpo de bombeiros, mas também, e já este ano, nas comemorações do seu 100º aniversário, a inauguração do seu centro de formação de bombeiros voluntários, o centro este que será bastante importante para o Conselho de Estarreja, mas também para o Distrito de Aveiro. Portanto, nesta celebração, o 100º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros, achamos por bem juntar-nos, saudar-nos a associação e estes homens e mulheres que tanto fizeram, pela nossa, pela, neste caso, pela minha terra, pelo Conselho de Estrelas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Irei passar agora a palavra, penso que ao Sr. Deputado do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias, com o mesmo efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Já foi quase tudo, ou em grande parte, dito acerca desta Associação Humanitária dos Bombeiros de Estarreja. No entanto, não posso deixar de, em nome do Partido Chega, afirmar aqui que acompanhamos os votos apresentados pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, que são uma justa homenagem a esta instituição, constituída por homens e mulheres que representam a coragem e o altruísmo, que colocam a sua vida em risco na defesa das populações e que têm problema vida por vida. Parabéns, bombeiros voluntários de Estarreja, parabéns, Associação Humanitária, parabéns, Comandos e Soldados da Paz, parabéns, Distrito Aveiro. O Chega tem a certeza de que continuarão a defender os bens e próprias vidas dos habitantes deste concelho e de todos os outros que da sua ajuda necessitem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que aqui também seria bom que se consensualizasse um texto final para saudação. Não sei se querem fazer em conjunto, se posso fazer uma proposta de consensualização que reúna um bocadinho dos três e que poderia ficar... Na ocasião do centenário dos bombeiros voluntários de Estarreja, a Assembleia da República, em sua sessão plenária, saúda e reconhece o importante papel na defesa da vida, saúde, segurança e socorro à população local, orgulhando-se do seu longo, memorável e rico percurso, saudando todos os que contribuíram e contribuem para a defesa da vida dos cidadãos. Sim. Não sei se ficará, será bem para vocês, tudo para todos os que apresentaram. Tem uma mistura dos três votos e, portanto, pode ficar este texto. Então vou colocar à votação quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Na apreciação e votação das atas números 22 a 24, que corresponde às reuniões desta comissão que ocorreram do dia 3 ao dia 11 de julho, pergunto se alguém tem alguma nota sobre as atas ou se podemos colocar já a votação. Então, nada havendo a colocar sobre nenhum reparo, quem vota contra, quem se abstém, as atas estão aprovadas por unanimidade. Não sei se alguém tem algum assunto a colocar nos outros assuntos. Também não. Portanto, está encerrada esta reunião. Continuação, bom trabalho. Aguardamos só a confirmação para as audições do dia 24, que oportunamente por e-mail vos serão enviadas assim que forem confirmadas. Muito obrigada e até para a semana.